Dando sequência à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses, nós estamos encerrando o capítulo 1, Colossenses 1, 28 e 29. O tema de hoje é o verdadeiro trabalho pastoral. Verdadeiro trabalho pastoral. Nessa pequena parte das Escrituras, Colossenses 1, apenas dois versículos, o apóstolo Paulo apresenta uma descrição simples, mas completa e profunda do verdadeiro trabalho pastoral. Eu já imagino você aí no seu lugar questionando, peraí, o que, que isso tem a ver comigo? Primeira coisa, vamos ler o texto. O texto diz assim: portanto, o apóstolo Paulo explica o seu trabalho, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Com base nesse versículo e com base na biografia do apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi um dos maiores pastores que o mundo já viu no sentido correto da palavra. E eu imagino você então perguntando, o que, que isso tem a ver comigo? Não sou pastor, muito menos pastora. Eu quero dizer para você que essa mensagem tem tudo a ver com você. De forma direta ou ativa, nós pastoreamos. Eu, como pastor, pastoreio. Você, como marido e esposa, tem o dever de pastorear alguém, o seu cônjuge. Você que é pai, mãe, avô, avó, tem o dever de pastorear um filho, um neto, uma neta. Se você tem um ministério na igreja, de alguma forma você exerce o pastoreio como professor ou líder. Em último caso, se você é membro da igreja, existe o pastoreio fraternal que nós devemos praticar uns para com os outros. De forma indireta, nós também somos pastoreados. Você é membro de uma igreja, você precisa ser pastoreado, você precisa ser liderado. Se você é aluno, você de certa forma é um aprendiz. Se você é filho, se você é casado, tem alguém que pastoreia você. E para isso ficar muito claro, eu quero contar uma história. História de um casal que exerceu o ministério pastoral mútuo. É um caso real de pastoreio conjugal, esposa, marido, para ilustrar os princípios que eu quero destacar aqui. O marido, que a propósito se chama Paulo também, este homem que está aqui na foto, teve uma formação familiar bastante conturbada, e desde criança, desde menino, essa criação conturbada o levou a se envolver e praticar compulsões sexuais. Desde cedo ele se envolveu com pornografia, se envolveu com diversos envolvimentos sexuais equivocados, inclusive frequentando casas de prostituição. E quando ele se casou, ele imaginava que isso acabaria, mas na verdade ele continuou mergulhado nessa vida. E mesmo após a conversão, ele conta no seu livro que ele ficou 8 anos escondido na igreja, frequentando a igreja, 8 anos, escondendo essa vida dupla, essa vida secreta, escondendo da igreja, escondendo da família, escondendo da esposa. Ele se define depois como um escravo sexual, um ex-escravo sexual, tal o mal que aquilo fez na vida dele. Quando a sua esposa, o nome dela é Railka, descobriu, o que ela fez? O que uma esposa geralmente faz? Briga, revida, dá o troco, faz o mesmo, termina o relacionamento. Mas quem conhece a palavra de Deus não faz isso. Quem conhece Colossenses 1, 28 e 29, vai por um caminho diferente, um caminho do pastoreio. E pastorear o marido foi a escolha desta mulher. Então, quando eu li a história de vida desse casal, eu percebi o trabalho pastoral de Railka e pude comparar com o trabalho pastoral do apóstolo Paulo. E assim como Paulo diz que o alvo dele é apresentar os colossenses maduros em Cristo, assim essa esposa buscou desde o início o sonho, o alvo de ver o Paulo perfeito em Cristo. Ela disse, espera aí, estou casada com ele, qual é o meu alvo? Me satisfazer apenas ou apresentá-lo diante de Cristo numa condição de maturidade? Ela buscou esse alvo. Em segundo lugar, assim como Paulo tinha como motivação, Paulo, o apóstolo, tinha como motivação Cristo, ele proclamava a Cristo, ele honrava a Cristo, assim também a Raiuca negou a si mesma, recusou suas motivações carnais, as feridas na alma, nas emoções, e por isso ela não brigou, ela preferiu não revidar com traições também, ela preferiu não abandoná-lo, ela decidiu que queria honrar e glorificar a Cristo no modo como ela iria tratar esse marido compulsivo sexual. Ela decidiu perdoar, caminhar com ele e ajudá-lo, tudo porque ele estava querendo glorificar a Cristo e não a ela mesma. Quando eu vi a história dela, eu também percebi que ela teve um método muito parecido com o apóstolo Paulo, um pastoreio que seguiu esse método. Nós vemos que Paulo diz assim: o meu trabalho é proclamar Cristo, advertindo e ensinando. E foi o que a Raiuca decidiu fazer com o seu esposo: falar com ele, ensiná-lo, adverti-lo em amor. E ela também apoiou o seu marido a buscar ajuda com homens de Deus, pastores, líderes, conselheiros e terapeutas que o ajudassem também, proclamando, advertindo e ensinando. Raiuca decidiu que a base do que ela procuraria fazer com seu marido seria as Escrituras. Ela disse: eu vou me basear na palavra e eu espero que meu marido se baseie na palavra para ser transformado. Por isso que Paulo diz no versículo 28, eu ensino, eu advirto com toda a sabedoria. Algo interessante que o apóstolo Paulo mostra também, e que eu vejo na história dessa mulher, é a responsabilização, é a autorresponsabilização. Quando o apóstolo Paulo diz assim: o meu trabalho é apresentar vocês maduros em Cristo, nós vamos ver mais adiante, a ideia é de que alguém que tem uma responsabilidade diante de um Senhor maior. Eu tenho que prestar contas. E ela entendeu isso: eu tenho que prestar contas para Deus do meu marido, do que eu fiz com ele. Eu não vou prestar contas do erro que ele cometeu, mas eu vou prestar contas do meu trabalho, se eu fiz ou não. E nós vemos também na Raiuca o mesmo empenho do apóstolo Paulo. Versículo 29, Paulo diz: eu trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Essa mulher teve que se empenhar com muita paciência nesse processo de pastoreio. Paulo foi um dos maiores pastores que o mundo já viu. Porém, essa palavra não é só para pastores de grandes igrejas, homens famosos que lideram um rebanho. Essa palavra também é para mim e para você, como é para Raiuca. Todos nós, de certa forma, pastoreamos e somos pastoreados uns pelos outros. Eu quero esmiuçar brevemente cada um desses tópicos do verdadeiro trabalho pastoral que nós vemos no apóstolo e vemos em Raiuca. E o primeiro tópico é essa questão do alvo, porque ter um alvo claro faz toda a diferença. É um alvo claro que faz você se manter no caminho. Se você não tem alvo, os problemas te derrubam. Se você não tem um alvo, o teu desânimo te derruba. Se você não tem um alvo nobre, claro, você desfalece. O alvo de Paulo, do seu pastoreio, é apresentar cada pessoa da igreja de Colossos na condição de maturidade em Cristo. Levar todas as pessoas da igreja a serem iguais a Cristo, proclamando, demonstrando, ensinando. Apresentar cada pessoa na condição de maturidade espiritual. O que é essa maturidade? É o caráter e o comportamento e o coração à imagem de Cristo. Que antes de conhecer Cristo, nós somos nós mesmos, escravizados ao pecado, mas quando conhecemos Cristo, nós gradativamente vamos nos tornando parecidos com Ele, e o pastor faz exatamente esse trabalho. Ele ajuda a pessoa, ajuda a ovelha, ajuda o pastoreado a ser mais parecido com Cristo. Veja que o pastoreio não é um trabalho aleatório, vazio, sem objetivo, é direcionado, é focado nesse alvo. Para que isso chegue perto da sua vida e faça sentido para você, deixa eu dar um exemplo aqui. Você é esposa, se você é casada com um camarada como eu, então o seu marido vai preferir ficar no sofá, ao invés de te ajudar na limpeza de casa, sendo que vocês dois trabalharam o dia inteiro fora, é ou não é verdade? Tem homem concordando comigo aqui.
É verdade.
É. E nessa hora o seu foco é: eu preciso fazer esse cara me ajudar. E se você colocar esse como seu foco, vai dar problema. Não vai dar em nada. Não vai resolver. Porque você está querendo atingir os seus alvos. Agora, se o seu alvo é: puxa vida, esse meu marido precisa se parecer mais com Jesus, a história vai ser diferente. Seu plano de ação vai ser diferente. Primeira coisa, vai começar a orar por ele. Segunda, a conversa sua vai mudar. E a coisa vai funcionar de uma outra forma. O seu alvo não é o seu marido agir como você quer, fazer o que você quer. O seu alvo é que o seu marido seja igual a Cristo. Percebe? Então, algumas coisas precisam ser aplicadas para a nossa vida. Por exemplo, as igrejas, de modo geral, hoje estão adotando muitos alvos que são secundários ou equivocados e estão proliferando. Muitas igrejas apenas oferecem bênçãos temporais para os seus fiéis. Olha, vem aqui que você vai ter cura física, vem aqui que você vai ter emprego, salário. Olha, vem aqui que nós vamos ajudar os necessitados, vamos incluir as pessoas com fome. Todas essas coisas são boas. Orar pelos enfermos, ajudar os necessitados, tudo isso é bom, mas são focos secundários. O foco verdadeiro do pastoreio é apresentar cada pessoa na semelhança de Cristo. Uma outra aplicação é um perigo sutil que, com o tempo, você pode acabar enfrentando esse perigo. É de continuar numa igreja a longo prazo, mas depois de uma longa caminhada na igreja, você perde o foco. Continua na igreja, mas perde o foco. É igual o casado. Ele casa, continua casado, mas lá atrás perdeu o foco. O relacionamento não tem mais nada de agradável, mas ele continua casado. O foco se perdeu. Então você frequenta a igreja, mas perdeu a vontade de ser parecido com Cristo. E aí entra o desânimo, entram as reclamações, entra a perda do compromisso e do envolvimento. Cuidado, não perca o foco. É importante manter os olhos no alvo. Tanto quem ensina quanto quem é ensinado, mantenha os olhos nesse alvo, é sermos mais e mais parecidos com Jesus. Se você tem um ministério na igreja, se você lidera música, se você ensina crianças, se você lidera eventos, se você é professor, se você discipula novos na fé, mantenha esse como seu foco. As pessoas a quem eu sirvo, as pessoas a quem eu pastoreio, eu quero que essas pessoas sejam mais e mais parecidas com Cristo. Tivemos a apresentação de bebês hoje aqui, e vale a pena dizer que esse deve ser o alvo de você, pai e mãe, que é cristão. Eu sei que você quer que o seu filho estude, faça um ensino fundamental, um médio, uma faculdade e tenha uma boa formação acadêmica. Eu sei que você tem o alvo que seu filho um dia tenha um bom emprego, um bom salário, que ele mesmo forme uma família, compre uma casa, um carro, dois. Mas você precisa ter um alvo maior do que todos esses. O alvo de fazer seu filho, levar seu filho, conhecer Cristo e ser semelhante a Cristo por inteiro, da cabeça aos pés, de coração, alma, vida, conduta, palavras, levar seu filho a ser como Cristo. Se não é este o seu alvo, papai e mamãe, arrependa-se hoje mesmo, peça perdão ao Senhor e peça ajuda a Ele para você mudar o foco. Sabe por quê? Porque o seu filho não pertence a você, pertence a Deus. Ele colocou em suas mãos para você cuidar como um mordomo, não para você pegar para você e fazer o que você quer com ele. Não, ele pertence a Deus, você é um mordomo do Senhor. Esse é o verdadeiro trabalho pastoral, que envolve um alvo correto, mas também o apóstolo Paulo e a Raiuca nos mostram que envolve uma motivação correta, e a motivação é honrar e glorificar Cristo. Proclamamos a Cristo, diz Paulo. Paulo não proclama a si mesmo, Paulo não proclama a sua reputação, o seu projeto de igreja, Paulo proclama o Senhor Jesus Cristo. O caráter de Jesus e a obra de Jesus motivam a dedicação do apóstolo. Essa Raiuca também é uma mulher apaixonada por Cristo, inspirada em Jesus, voltada para Jesus. O interesse de um pastor não pode ser o salário, a carreira, a projeção na sociedade, a promoção social. A motivação de quem pastoreia não pode ser: ah, não tenho nada para fazer. Não pode ser o próprio ego. ser exaltado. Igualmente, o interesse do cônjuge, do pai, do líder, precisa ser um interesse puro, um interesse de honrar Cristo e levar pessoas a andarem com Jesus para a glória de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo o melhor como pastor, estou fazendo o meu melhor como mãe, estou fazendo o meu melhor como pai, como esposa, como marido, só que você precisa ter bem claro qual a sua motivação. Não basta fazer o melhor, que se sua motivação não é Cristo, honrar Cristo, agradar Cristo, todo o seu melhor está centrado em você mesmo, em você mesma, e esse esforço todo é um esforço idólatra, voltado para você mesmo, para você mesmo. Isso vale para a igreja, se você faz parte dessa igreja, ou de alguma igreja, você precisa ter certeza que o foco, a motivação nossa, não é simplesmente ser uma igreja boa, legal, bonita, moderna, sei lá o quê, uma igreja que tem um pastor bacana, não é esse o nosso alvo. Nosso alvo é glorificar Cristo. Nossas palavras precisam ser as de João Batista, que disse: importa que ele cresça e eu diminua. E João estava se referindo a quem? A Jesus. É Cristo que deve ser glorificado. Essa é a motivação do trabalho pastoral. Há um método de trabalho que Paulo seguia. Além do alvo e da motivação, há um método correto, que a Raílca também seguiu. E esse método é proclamar, advertir e ensinar. E aqui Paulo mostra exatamente como ele pastoreava. Ele levava as pessoas a crerem proclamando Cristo. Depois ele advertia para que as pessoas se parecessem mais e mais com Cristo. E mostrava para essas pessoas como elas poderiam ser parecidas com Cristo. Proclamar e anunciar Jesus. Falar de Jesus. Falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Proclamar Cristo é proclamar Cristo, não é falar do que sua avó dizia, não é dizer para o seu pastoreado o que você acha que é melhor, o que a televisão diz, é falar de Jesus, proclamar Cristo, evangelizar o seu liderado, seu filho, sua esposa, marido, proclamar que Cristo salva qualquer pessoa que queira ser redimida. O apóstolo Paulo então advertia, você e eu também precisamos advertir. Gente, eu já aprendi, tem 12 anos, vai para 13, se tem um ser humano que precisa ser advertido, é filho, né? E parece que os pais hoje em dia estão desistindo, largando o filho para fazer o que quiser, não pode. Paulo advertia a igreja de Colossos, e você precisa advertir filho, advertir esposa, advertir marido. O que é advertir? É alertar quando algo está errado. Se a pessoa às vezes está apática com Deus, não está correspondendo com a caminhada com Cristo, estão vivendo com comportamentos de risco, seguindo mentiras, heresias, se desviando, essas pessoas precisam ser admoestadas, advertidas. Sabe por que que os nossos liderados precisam ser advertidos? Por um motivo muito simples: eles erram tanto quanto você e eu. Os membros da sua família, filhos, marido, pessoas da igreja, alunos, todos erram e precisam ser advertidos, e precisam também ser ensinados. Esse era o método de Paulo. A palavra grega aqui para ensinar é muito usada pela igreja católica, a meu ver, da maneira equivocada, mas a palavra catequizar. Catequizar é ensinar a doutrina, ensinar a Bíblia, é o ensino do caminho certo. Catequizar é cuidar de quem creu em Jesus Cristo e entender que quando a pessoa se achega a Cristo, se converter não basta. A conversão é o início, a conversão é o começo de uma nova vida, onde eu vou aprender o que eu devo crer, como devo pensar e como devo agir e como devo falar, agora com o padrão da Bíblia. Ensino, isso é pastorear, é ensinar a Bíblia. Jesus disse em Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então este é o método: proclamar, advertir e ensinar. Mas há também uma base correta do trabalho pastoral. O que se baseia? Qual é a fonte de informação do trabalho pastoral? O apóstolo Paulo diz que eu ensinava a cada um com base em quê? Em toda a sabedoria. Sabe que sabedoria é essa? É a sabedoria bíblica. É o ensino que está nas Sagradas Escrituras, a perfeita palavra de Deus. O verdadeiro trabalho pastoral se apoia na Bíblia. Conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, aprofundar-se nela, praticá-la, manejar bem, explicar corretamente e aplicar na própria vida e na vida dos outros. Retomando um pouquinho o casal que eu usei como exemplo no início dessa mensagem, o Paulo Gouveia, ele baseou sua vida nos maus desejos da carne. Ele baseou o comportamento dele no quê? No sexo, entre outras coisas, principalmente no sexo. Isso levou à pornografia, à prostituição, ao vício sexual e ao adultério. O trabalho pastoral da sua esposa foi levá-lo a basear-se na Bíblia. E ele precisou aprender que ele precisava agora se basear na Bíblia e não nas suas paixões. Ele precisava olhar para a Bíblia e fazer o que a Bíblia diz e deixar de fazer o que as próprias paixões estavam mandando ele fazer a vida toda. A base é a Bíblia. De modo que é de fundamental importância que a gente pastoreie pela Bíblia. Para quem você, de quem você cuida? Para quem você pastoreia, é a Bíblia que tem que ser a norma que vai definir valores e caráter dessa pessoa. É a Bíblia que precisa dar a direção quando essa pessoa está perdida. É o que está na Bíblia que precisa ser o remédio para curar aquele adoecido de alma, adoecido pelo pecado. É a Bíblia e a mensagem da Bíblia que precisa ser o energético para motivar quando está cansado. A base não pode ser a sua opinião, valores que você recebeu da sua família, do seu avô, da sua avó, pai e mãe, conceitos da psicologia, não. O que você precisa comunicar é a mensagem que está na Bíblia. Portanto, quem pastoreia precisa ser saturado pela palavra de Deus. Precisa ser alguém que conhece a fundo esse livro santo. Conhece a fundo os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos e dos profetas que estão na Bíblia. Eu me dirijo novamente, especificamente ao pai e à mãe aqui presentes. A qualidade de pai e mãe, do tipo de pai e mãe que você é e que você será, é diretamente proporcional ao quanto você está saturado pela Bíblia. Eu digo isso com toda convicção da minha vida. Eu digo isso com solenidade para você. Eu vou repetir. Pai e mãe, ou futuro pai e mãe, a qualidade sua de pai e mãe perante Deus não é o quanto você ganha, o quanto você consegue pôr na mesa, a escola que você dá, não é nada disso. É o quanto você conhece da Bíblia e é capaz de comunicar isso para o seu filho. Quanto você conhece e vive, e quanto você pode comunicar pelo seu exemplo e pelas suas conversas. Porque o pastoreio verdadeiro é o pastoreio que se baseia na Bíblia. Por isso que em Deuteronômio 6, a recomendação aos pais do povo de Israel antigo, da época de Moisés, e que também é para nós hoje, a recomendação é que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, e depois vem qual ordem? A ordem de ensine-as com persistência a seus filhos. Isso é pastorear. Se basear na Bíblia. O pastoreio da Raiuca e do apóstolo Paulo também tinha uma dose de responsabilização. Ninguém pastoreia de verdade se não se sente responsável por isso. O apóstolo Paulo, quando diz assim, todo esse meu trabalho é para apresentá-los maduros em Cristo, deixa eu explicar para você que palavra é essa apresentar. Parísteme. No grego, essa palavra tem um enfoque de prestação final de contas, Não é só mostrar qualquer coisa para alguém, não. É comparecer diante do chefe para mostrar um relatório. Hã? Apresentar. Aqui o negócio é escatológico. Paulo está se referindo aqui ao final dos tempos. Ele está se vendo no juízo final diante de Jesus, e o Jesus vai olhar para ele. Como que foi o seu trabalho com os Colossenses? O apóstolo Paulo pastoreava tendo isso em mente, e eu acho que a Raíca também. Acho que ela pensou assim: Deus vai me cobrar não do pecado que meu marido está cometendo contra mim, mas Deus vai me cobrar se eu fiz a minha parte como esposo, se eu pelo menos tentei ajudar da melhor forma possível, pastoreando o meu marido na sua escravidão sexual. A ideia é que o pastor da igreja, o líder, o marido, a esposa, o pai, a mãe, vão comparecer diante de Deus um dia. Deus ali, as pessoas foram colocadas sobre sua responsabilidade aqui, e a ideia é que eu vou ter que dizer para Deus: Deus, aqui estão as pessoas que me confiaste, Talita, a Isabela, a Bárbara, a Cris, o Júlio, a Vitória, a Dona Armelinda, Nelson, aqui está esse povo. O Senhor me confiou, e o Senhor pode ver pela vida deles, pelo crescimento deles, que eu cumpri cabalmente a tarefa que tu me deste. Você um dia também não vai prestar conta só de você, não. Você vai prestar conta do que você fez com as pessoas ao seu redor. Isso é pastorear, é ter esse senso de responsabilidade. De novo, isso é muito sério, muito solene, e requer então um trabalho pastoral feito com amor e excelência. Por fim, assim como Paulo o apóstolo e Raílca, nós precisamos pastorear com um empenho correto, um empenho adequado. Paulo não mede palavras para falar do empenho dele. Ele diz assim no versículo 29: por isso, por esse pastoreio, eu trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Paulo diz que ele trabalha e luta com tanto esforço, ele desgasta-se a si mesmo, a palavra que é usada para o atleta, né? Que vai se esforçando para levantar cada vez mais peso, que se esforça para correr cada vez mais rápido, para chegar na frente do seu adversário, para vencer uma luta. A palavra de Paulo aqui é um vocabulário atlético. Sábado eu fiz uma corridinha aqui nas ruas de Morungaba, minhas pernas, joelhos e pé estão doendo até agora. É assim, você precisa se empenhar. E você imagina a luta da Raílca? Você acha que foi fácil para ela? Hoje esse casal tem um ministério de apoio a casais em crise, casais com problemas de natureza sexual. Eles têm alguns livros escritos, e um livro que ela escreveu foi Curando a Dor da Traição no Casamento. Você acha que foi fácil para ela enfrentar isso? Luta. O pastoreio envolve luta. Seja lá quem for, ensinar uma criança pequena na igreja, dirigir uma canção aqui, orar com teu esposo, seja qual for a ação pastoral, requer esforço, empenho, como de Paulo. Aliás, de novo me dirijo aos pais, pais, mães, ter filho, eu sei, acho que você já percebeu isso, alguns parece que não, filho não é pet, tá? Filho não é um cachorrinho que você vai criar bonitinho. Filho dá uma dor de cabeça danada, porque o filho é o que você é, pecador, e você tem que tratar daquilo, e dá trabalho, e dá trabalho, e precisa ter todo esse empenho. O apóstolo Paulo depende também de Deus, tanto quanto ele se esforça, ao mesmo tempo que ele diz assim: eu trabalho e luto com tanto esforço, mas também eu dependo do poder de Deus que atua em mim. A palavra poder aqui é energia. Paulo está dizendo o seguinte: eu me esforço ao máximo, mas é Deus que energiza, é Deus que me motiva, é Deus que trabalha através de mim, é Deus que faz as coisas acontecerem. Foi Deus que transformou a vida do Paulo Gouveia através da sua esposa Raílca. Pastor, quem pastoreia reconhece que todo seu esforço só tem valor porque Deus está atuando através dele e através dela. Se você tem procurado ser um pai, uma mãe, um esposo, um marido que quer fazer o melhor pela sua família, renova a sua força hoje, renova a sua disposição diante de Deus hoje, porque Deus está trabalhando através de você, e é isso que vai fazer toda a diferença. Por isso não deixe de orar, não se esqueça de orar, não pare de orar, pois é de Deus que vem os resultados dos seus esforços e do seu trabalho. É uma combinação harmoniosa entre o empenho humano e a atuação e a ação divina. Nosso esforço é o canal pelo qual Deus quer agir. Eu gostaria de lembrar então que pastoreio é uma parceria sua com Deus. Você não está sozinho, você não está criando seu filho sozinho, você não está lutando na vida conjugal sozinho. Deus é seu parceiro, e você tem um melhor e maior parceiro. Continue com ele, firme com ele, procurando orientação dele, se esforçando na dependência dele. Eu queria dizer que você que é liderado, você que é membro da igreja, você que é filho, você que é de alguma forma tem alguém cuidando de você, entenda quanto esforço está envolvido nesse trabalho, buscando o seu crescimento, a sua formação pessoal. Você não pode receber um trabalho de uma mãe, de um pastor, um trabalho de um líder com indiferença, com desconfiança, com zombaria. Você precisa receber o cuidado de quem pastoreia você como cuidado santo, como algo de valor, como algo especial para a sua vida. Você que pastoreia, líder, que ensina, não pode ter preguiça no seu trabalho, não pode ter perda de foco, precisa estudar a palavra, conhecer a fundo, se preparar e fazer o seu trabalho, sem, contudo, cair na autossuficiência, achando que tudo depende de você. E aí deixa de orar, deixa de buscar a ação do Espírito Santo, deixa de buscar a direção do Senhor, e aí você desanima e larga mão. Queridos, queridas, eu queria resumir essa mensagem e concluí-la. E o meu apelo é um só: engaje-se, mergulhe nesse verdadeiro trabalho pastoral, entre nessa dança pastoral, de pastorear e ser pastoreado, tendo como alvo pessoas semelhantes a Cristo, tendo como motivação glorificar a Cristo, tendo como método a proclamação, o ensino e a advertência, tendo como base a Bíblia, como responsabilidade o conceito de que um dia você vai prestar contas para Deus, se empenhando o máximo possível. Eu li o livro do Paulo Gouveia, estou lendo 2 ou 3 livros dele já. Num deles ele escreve uma dedicatória para sua esposa, e eu achei que as palavras dele dirigidas à sua esposa nesse livro são tocantes, representam bem o que é o trabalho pastoral. E com essa dedicatória eu quero terminar essa mensagem. Ele diz assim: dedico esse livro à minha esposa, que não desistiu de mim e me apoia até hoje em minha caminhada. Ela desprezou a vergonha e seguiu firme em direção a uma alegria superior proposta por Deus. Desafio para nós é dar e receber o cuidado pastoral, como esse casal exemplificou para nós. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, somos gratos por essa palavra desafiadora que o Senhor nos deu. Venha, Senhor, nos colocar neste ministério pastoral, que estejamos envolvidos, seja pastoreando, seja pastoreados, à maneira do Senhor, conforme a sua palavra nos orienta e nos guia. E como vimos nesta mensagem, nós te agradecemos porque Jesus Cristo é o supremo pastor, que com cuidado, perfeição e amor tem cuidado, pastoreado cada um de nós aqui. Somos gratos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.